Rádio Cast.
Está no ar mais um episódio do Fágio Cast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre, e essa é mais uma página do Diário Fajuto, um diário em formato de podcast, onde eu compartilho coisas da vida, produções que eu consumi, locais que eu estive, e umas brisas aleatórias também. Hoje é dia 4 de maio de 2023, e eu quero conversar com vocês sobre algumas séries que eu assisti, e bater um papo rapidinho também sobre ritmo de consumo. Mas, antes de entrar nas brisas que eu tava tendo, eu preciso só lembrar vocês de fazer aquelas coisas básicas, né? Comentem na pergunta que eu vou deixar aqui no Spotify, compartilhem o podcast, os episódios e avaliem se a plataforma que vocês usam tiver essa opção. E também me sigam nas redes sociais, vocês me encontram em todas elas como @fajocast. E por último, mas não menos importante, o Fajocast faz parte da rede LGBT Podcasters, um coletivo formado por produtores de conteúdo LGBTQIA+. Então, segue a gente lá nas redes sociais também, para conferir o que essa galera anda produzindo, e vocês encontram a gente em todas elas como @LGBTPodcasters. Então é isso, feito, recados dados, agora bora pro episódio. Então, para começar, no dia 1 de janeiro desse ano eu criei uma thread no Twitter para ir acompanhando as produções que eu vou assistir e coisas que eu vou ler durante esse ano. E aí, né, obviamente que eu tenho uma planilha acompanhando isso também. E aí eu decidi fazer um balanço desses primeiros 4 meses do ano. Então, durante esse período, eu consumi 9 produções e finalizei 2 delas. A primeira delas foi a segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil. Esse é um reality show que eu acompanhei algumas temporadas da versão americana e a primeira temporada da versão brasileira. Eu lembro que no começo eu achava engraçado acompanhar algumas coisas, né? Que às vezes soam meio que como umas vergonhas alheias no meu ponto de vista. Mas com o tempo, essa série ela foi meio que perdendo a graça pra mim e ficou cada vez mais difícil de acompanhar. E eu entendo que apesar disso, o reality show acaba trazendo discussões interessantes e que são importantes, mas não deu pra mim. E eu tentei e eu acho que eu assisti 5 episódios, porque eu tava dedicado a terminar essa temporada. E aí um dia eu fiquei de saco cheio e decidi meio que abandonar. Mas uma coisa interessante sobre essa série é que ela é uma das poucas que eu maratonei, né? Eu assisti, acho que, 5 episódios em 2 dias. E eu acho que uma das coisas principais que me incomodam nessa produção é esse reforço do amor romântico, dessa ideia romântica do que é um relacionamento. E toda a questão de serem sempre pessoas padrão que estão aparecendo ali. E justamente quando aparece uma pessoa fora do padrão, as coisas vão bem errado. Então, eu acho que acaba ativando vários gatilhos para diversas pessoas e tal. E foi uma temporada que eu achei meio pesada de assistir, apesar de ter me divertido um pouco. Mas enfim, foi uma temporada e uma série que eu dropei e eu provavelmente não vou retornar para Casamento às Cegas. E aí uma outra série que eu assisti 5 episódios foi Alice in Borderland, que foi a segunda temporada dessa série. Eu não lembro exatamente quanto tempo levou pra eu assistir esses 5 episódios, mas acho que deve ter sido por cerca de uns 4 dias, porque essa é uma série que eu geralmente faço mais anotações e por aí vai. E eu assisti, né, 4 ou 5 episódios, e eles têm uma duração entre 50 minutos e 1 hora, mais ou menos. E aí a duração dos episódios é uma das principais razões pro meu ritmo de consumo se tornar mais lento. Porque geralmente quando eles são mais longos, eu geralmente assisto só 1 por dia, mais ou menos, e vou fazendo ali as minhas anotações também. Então um episódio de 50 minutos, 1 hora, pode durar 1 hora e meia, 2 horas, com as pausas que eu vou fazendo durante o período que eu tô assistindo o episódio. O Casamento às Cegas, ele tem praticamente a mesma duração de tempo, né? Mas pra mim a diferença entre as duas séries é que Alice in Borderland, ele me faz pensar mais e me faz anotar mais, e isso é uma coisa que eu adoro fazer. Mas bora falar sobre a série. Primeira coisa que eu acho legal ressaltar são as cenas de ação durante os desafios que eles têm ali, né? Pra mim esse é um ponto forte desde a primeira temporada. Inclusive uma coisa muito interessante dessa temporada é que eles não fizeram aquela recapitalização da temporada anterior, no início lá do primeiro episódio. Isso foi mostrado durante o episódio e fez parte da história dele. Né? Então eu achei isso muito, muito interessante, eu achei legal essa forma de introduzir a recapitulação da temporada anterior, porque acaba sendo mais fluido e acaba acontecendo de uma maneira mais natural. Mas voltando para as cenas de ação, eu sempre acabo ficando meio tenso nessas cenas de ação, né, dessa série, porque eu nunca sei quem vai morrer. E nessa série morre gente pra cacete durante os episódios, e isso também é algo que me deixou instigado quando eu tava assistindo, pra saber, né, quem vai morrer, quem não vai morrer. E eu acho que eu sei quem é provavelmente a única pessoa que não morre, que no caso, obviamente, é o protagonista. Eu acredito que isso não é spoiler, né? Mas vamos lá, uma discussão que eu acho interessante que eu pude perceber não só nessa temporada, mas como na primeira temporada também, é como essa história ela pode ser encaixada facilmente no contexto de imigração e também de como o sistema, né, no nosso caso o sistema capitalista, acaba matando as pessoas cruelmente. E tem vários paralelos que eu acredito que a gente possa fazer com relação a isso, porque apesar de ser uma série coreana, eu acho que se conecta muito com a questão dos Estados Unidos e da imigração nos Estados Unidos e como esse país ele acaba sendo uma forma de moer gente. Assim como Round 6, por exemplo, também que tem essa questão. Round 6 é uma série que eu não assisti, mas que eu acho que traz em quase que as mesmas discussões, só que de maneiras diferentes ou em alguns momentos parecidas. E é interessante porque aí na história os personagens eles estão conhecendo e se adaptando a esse novo universo, então eles vão acessando cada vez mais camadas desse sistema e quanto mais eles avançam, mais as coisas vão piorando. E aí, quando eu tava pensando nisso tudo, né, eu decidi fazer uma pausa na temporada porque começou a ficar meio que pesado para mim. E aí, só explicando para vocês, eu tenho uma regra muito clara para mim mesmo, né, que se alguma produção começa a ficar pesada, eu paro ela, deixo ela dar uma descansada ou espero eu estar numa vibe em que essas reflexões não vão me deixar meio para baixo e coisas assim. Eu gostei muito da história, eu fiquei muito curioso para saber o que vai acontecer nos próximos episódios. E eu quero voltar a assistir Alice in Borderland, mas assim, né, fazendo tudo no seu devido tempo. E aí depois de Alice in the Borderland, eu comecei a assistir The Last of Us, que eu também não terminei. Mas nesse caso, o que aconteceu foi que eu tinha um, como eu posso dizer, um link para assistir a série, mas ele não foi mais atualizado e eu acabei parando. Mas eu tava amando a série, né? O problema para mim é que se não tiver uma forma fácil de assistir, eu acabo desistindo da série. Até porque eu não acompanho nem as que estão com fácil acesso, imagina as que são mais difíceis, principalmente porque eu não tenho HBO. E eu não tenho HBO porque ela aqui, geralmente, ela não tem legendas em português. E eu já comentei isso em outras vezes, em outros episódios. Apesar de falar em inglês e de entender o inglês, eu gosto de ter a legenda ali para eu ir acompanhando. Porque essa também é uma maneira de eu aprender e de pegar palavras novas e essas coisas e ter um entendimento melhor sobre o que está acontecendo na série. Só voltando à questão da dificuldade para assistir, provavelmente algumas pessoas podem dizer: ah, vai lá e faz o download no torrent, essas coisas. Eu peguei trauma de uma vez que eu recebi uma cartinha da operadora de internet daqui falando que se eu usasse o torrent mais alguma vez, eu ia ser mutado e poderia ter minha internet cortada. Então, nem usando VPN eu crio coragem para fazer esse tipo de coisa por aqui. Mas voltando a The Last of Us, eu achei o primeiro episódio incrível. Fazia tempo que eu não assistia algo que me fizesse ficar tão realmente assim impressionado com a qualidade de tudo, da história, do ritmo, da maneira como as cenas são filmadas, os elementos que eles colocam dentro desse universo e por aí vai. E a cena em que ela se relaciona mais ou menos com o fim da civilização humana, com uma pandemia, foi incrível e foi assustadora. Teve também, né, essa questão da relação com o aquecimento global, que eu achei muito interessante. E aí no decorrer da temporada também as explicações sobre os infectados e toda a relação que existe entre eles é muito legal. E eu acho muito legal que tem dois episódios em específico que eles usam um episódio para poder fazer a construção de um ou de mais personagens. Como, por exemplo, o episódio do Bill e do Frank, sabe? E tem um outro episódio também. Mas eu acho interessante como, em um episódio único, numa história única, a gente não sabe se esses personagens vão aparecer depois ou não. Mas como eles fazem essa conexão e como eles fazem você se importar com esses personagens em um episódio, sei lá, de quase uma hora somente. Então, isso que eu acho incrível nessa construção de The Last of Us, que é realmente criar essa conexão com a história e com os personagens. E com certeza, assim, acho que é uma das melhores séries que eu já assisti nos últimos tempos, né? Mas enfim, essa é uma série que eu quero muito terminar de assistir. Eu vou provavelmente voltar a ela em breve. Eu só preciso, né, tá na vibe também, né, para poder sair atrás de maneiras de assistir esse conteúdo. Vai ver que a HBO Max aí adiciona umas legendas, eu pego um plano aí de 30 dias grátis. Vamos ver o que que vai acontecer aí no decorrer dos meses. Outra produção que eu assisti também, Vox Machina. E essa é uma produção que eu me vergonho de ainda não ter terminado, porque ela se encaixa em tudo que eu preciso para poder assistir uma série até o final. A primeira temporada, ela foi muito foda, ela é muito engraçada. A história, ela é baseada numa mesa de RPG medieval que realmente aconteceu. A forma de lançamento deles foi de uma maneira que eu adorei, que são 3 episódios de 25 minutos por semana. E o acesso tá facílimo porque eu tenho a Amazon Prime. Eu acho que eu sei mais ou menos por que que eu não continuei essa série. Provavelmente foi por conta do aumento de trabalho, né? Do meu trabalho que paga as minhas contas, durante o período em que a série estava sendo lançada. Então, assim, eu tava muito cansado, sabe? E não tava querendo assistir nada, não tava querendo pensar em nada. E quando eu tô cansado, o que eu faço para descansar? Geralmente é assistir vídeo no YouTube. E aí eu acabo deixando meio que esse comprometimento meio que mais a longo prazo de lado. Mas a lenda de Vox Machina tá na minha lista de produções que eu pretendo assistir e eu pretendo encerrar em algum momento. E aí, saindo um pouco das séries e indo para livros, esse ano eu comecei a ler Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, numa edição especial de 50 anos da editora Aleph. E esse livro é interessante porque ele viajou do Brasil para cá, porque eu queria muito ter esse livro em mãos na época que eu vi o lançamento dele. E já fazia um tempo, né, que eu queria ler, já fazia bastante tempo. E aí então eu vi essa promoção rolando ali na Aleph, pedi para entregar na casa da minha mãe e ela enviou o livro aqui para mim. E aí, para quem não sabe, essa é a história que inspirou um filme clássico, né, da cultura pop, que é Blade Runner, que eu nunca assisti, mas que eu pretendo ver algum dia. Provavelmente depois que eu terminar de ler o livro, eu vou assistir. Eu li 183 das 268 páginas. Eu achei a história muito interessante, eu achei super fácil de ler, super fácil de entender. Eu gostei das coisas, de como as coisas vão evoluindo gradualmente e como ele vai te introduzindo nesse universo naturalmente. Eu gostei dos plots que foram acontecendo no decorrer dessa jornada. Eu fiquei curioso para saber mais sobre os personagens que foram aparecendo e aos poucos a gente vai se aprofundando mais neles. E aí eu parei essa leitura porque geralmente eu leio no meu intervalo do trabalho, já falei sobre isso aqui também, aqui no FajoCast, mas é que o cansaço acabou me pegando nessa também. Então, geralmente no meu horário de intervalo eu estava muito cansado, então não parava para ler, e aí eu acabei interrompendo aí esse meu hábito de leitura, que vai sempre indo e voltando. Mas eu também pretendo terminar esse livro, tanto que eu carrego ele sempre comigo lá na minha mochila, levo ele para todo lado comigo. E assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou lendo os capítulos para poder dar continuidade nessa história e terminar ela um dia. E aí teve uma produção bem gostosinha que eu assisti sem pretensão nenhuma e que eu gostei muito, que foi o Backyard Sessions de Endless Summer, que é o mais recente álbum da Miley Cyrus. A Miley, ela é uma artista que eu passei a acompanhar mais de perto, digamos que recentemente, né, de alguns anos para cá. Eu lembro que meu primeiro contato real com a música dela foi no lançamento de Wrecking Ball, e esse foi o clipe que me fez prestar mais atenção nela, né? Mas eu acho que desde Wrecking Ball até o lançamento de Flowers, não teve nada que me pegou tanto assim. Obviamente, tava acompanhando as coisas que ela lançava, tinha algumas músicas que eu gostava, que eu adicionava ali na minha playlist, mas Flowers foi uma música que me pegou muito. E aí, quando eu fiquei sabendo desse lançamento para Disney Mais, eu decidi assistir, né? Eu decidi escutar as músicas do álbum, né? Nessa versão dela do Backyard Sessions. E eu adorei. Eu adoro a voz da Miley. Eu gosto da forma como ela se comporta. E gostei de ver ela dando as suas explicações sobre as músicas do álbum. Eu gostei muito das músicas também, eu salvei várias delas nas minhas playlists e eu continuo escutando elas até hoje. Inclusive, tem playlist minha no Spotify com 100 músicas que eu escuto regularmente e eu vou adicionando e excluindo faixas ali no decorrer do tempo também. Sempre se mantém em 100 músicas. Às vezes pode ter um pouquinho mais, porque às vezes eu adiciono a música e eu preciso decidir qual que eu vou excluir. Mas o padrão ali são 100 músicas que eu escuto no dia a dia. Então eu tô lá trabalhando, tô escutando essas músicas geralmente. Voltando ao especial da Miley, essa foi uma das produções, uma das duas produções que eu finalizei esse ano. E se você tiver na dúvida entre assistir ou não, eu super recomendo que você assista. Tá bem gostosinho, bem levinho e bem legal de assistir. Uma das produções mais recentes que eu assisti foi Swarm. E eu assisti ela e foi uma grata surpresa. Eu não tinha expectativas, muitas expectativas sobre ela, mas eu já imaginava que ia ser coisa boa, já que tem o envolvimento do Donald Glover, né? Que ele é bem conhecido pela série Atlanta, que eu também nunca assisti, mas eu pretendo redimir dessa bola fora também, tá? Por favor, não me xinguem, não me cancelem. E tem também a Janine Nebers, que eu não conhecia até fazer a pesquisa para esse episódio, mas ela teve envolvida numa série que eu amo, que é Watchmen. Inclusive, tem uma sequência de episódios aqui no FajoCast sobre essa temporada de Watchmen na primeira temporada aqui do FajoCast. Então, se vocês quiserem me escutar acompanhando essa série semana a semana, vão lá na primeira temporada que está disponível para vocês. Eu achei a série muito interessante, não só pela história da garota, que é uma grande fã de Mistério da Música, que faz coisas inimagináveis por ela e blá 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 blá. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção é que os episódios dessa série, elas parecem uma antologia, mesmo ela tendo uma história principal acontecendo. E eu digo isso porque cada episódio ele tem uma atmosfera diferente, né? Tem alguns até que destoam totalmente do que você espera de uma série dessas, e isso é muito bom, e isso é muito bem executado, né? Tanto que durante os episódios eu fui experimentando diversos sentimentos que muitas vezes eram até conflituosos, sabe? Teve momentos que eu senti medo, teve momentos que eu me senti frustrado, tiveram momentos que eu fiquei triste. E tiveram momentos assim que eu dei risada e eu não sabia se era certo dar risada daquilo. Mas ao mesmo tempo eu tava adorando aquilo que tava acontecendo. Eu tive momentos de vergonha alheia. Ah, enfim, foram diversos sentimentos assim, né? Então, várias coisas que acontecem durante essa série que foi incrível assim. Foi uma série que foi lançada de uma vez, mas eu levei quase um mês para finalizar, né? Porque também esse é o tipo de série, né? Swarm é o tipo de série que eu gosto de digerir o que vai acontecendo a cada episódio. Então, geralmente eu assisto um ou no máximo dois episódios por dia, paro ali, faço as minhas anotações, penso mais um pouquinho, às vezes vou assistir algum vídeo, alguma coisa sobre a série para poder, né, poder ir processando melhor as informações que vão acontecendo ali. Ah, e teve uma série que eu pulei, que eu acabei esquecendo, mas que eu vou falar rapidamente sobre ela porque eu assisti metade do primeiro episódio. E por favor, novamente, não me xinguem, não me cancelem. Foi Daisy Jones and the Six. Eu comecei a assistir, parei, não me lembro exatamente o motivo, mas não me pegou. Talvez eu volte a assistir essa série novamente, mas eu não sei necessariamente se é um tipo de série que eu quero assistir ou não. Comecei a assistir por conta do hype. Eu acompanho muita gente que produz conteúdo literário, e as pessoas estavam sempre falando sobre o livro que inspirou a série, e pouco tempo depois saiu o comunicado de que a série ia sair e tal. Também nunca li o livro. E por isso que eu resolvi assistir. Mas vamos ver. Talvez eu dê uma chance para essa série. Se vocês já assistiram Daisy Jones and the Six, deixa aí nos comentários. Ou comenta comigo nas redes sociais o que vocês acharam da série, se vocês gostaram ou não. E se vocês gostarem, para poder assistir essa série. Beleza? E aí, vamos falar sobre a minha série do momento, que é uma série brasileira chamada Caravana das Drags, né? E é uma série que eu tô amando, um reality show, na verdade, né? A começar pelas participantes, algumas delas eu já conhecia, como por exemplo a Desi Rebeck, a Ravena Creoli, a Robit Moon e a Eslováquia. As outras eu ainda tô conhecendo no decorrer dos episódios. Mas, assim, definitivamente tô torcendo pela Desirée E pela Ravena, que são as que ainda estão na competição no episódio que eu tô assistindo agora. Talvez eu tenha dado um spoiler, tá bom, mas ignora isso. Mas teve uma outra coisa que me agradou muito nesse reality show, que eu acho que é muito importante, que é o percurso que a caravana percorre. Porque ela passa pelo centro-oeste, ela passa pelo sudeste, passa pelo norte, enquanto ele tenta mostrar mais da cultura local. Eu acho isso muito massa. Eu acho que isso é muito importante, principalmente porque a gente fala muito sobre essa discussão, sobre muito da nossa da cultura, né, do borbulhar da nossa cultura ou do olhar que as pessoas têm sobre a nossa cultura, estarem sempre mirando no Sudeste. Então, pegar essas drags que são de diversos pontos para outros lugares do Brasil, eu acho isso incrível. E o que eu adoro também nesse reality show é que ele me passa uma vibe meio brega. E assim, eu digo isso de uma maneira muito positiva, porque é um brega chique e é um brega que é gostoso de assistir, sabe? Que não te causa vergonha alheia. A minha única reclamação, eu acho, é a mesma que praticamente todo mundo que tá acompanhando tá fazendo, que é a questão da edição, né? Principalmente ali no primeiro episódio. Eu senti que eles deram uma melhorada ali no decorrer dos episódios, mas a do primeiro episódio foi meio bizarra, assim, sabe? Foi meio estranho. Mas, porém, uma das coisas que eu gostei relacionada à edição foi que eles apresentam as competidoras gradualmente durante os episódios. E para mim, particularmente, isso ajuda muito, porque fica mais fácil para eu fixar as informações sobre essas competidoras. Porque geralmente, quando isso acontece, logo ali no primeiro episódio, eu fico perdido, depois eu esqueço tudo. Então, conforme eles vão apresentando as drags ali no decorrer dos episódios, eu vou fixando mais as informações. Então, eu presto mais atenção naquela drag, nos comportamentos dela, nas atitudes e tal, e acabo me lembrando mais delas. E tem uma coisa também que os meninos do canal Que Ódio, lá no YouTube, eles comentaram sobre isso num vídeo deles, e eu concordo bastante, que é a Ícaro Kadosh. A Ícaro Kadosh, ela tá arrasando como apresentadora. Inclusive, ela traz à tona, né, questões que são importantes quando isso é necessário. E eu adoro a maneira como ela fala, a didática dela, como ela se apresenta e como ela apresenta o programa. E dá para ver ali todo o amor que ela tem com essa produção. E um outro ponto que eu achei interessante é que parece que os competidores se sentem à vontade, né, para também fazerem essas discussões entre si. Teve uma discussão que foi bem interessante ali no quinto episódio, mas eu não vou falar mais para não dar spoiler, tá? Mas eu achei interessante e achei importante os pontos que elas levantaram ali. Tem uma coisa que tem meio que me entristecido aí, né, durante acompanhando o Caravana das Drags, que é ver as críticas de algumas gays sobre a série, assim. Eu entendo que cada um tem o direito de gostar do que quer e a gente não tem que vangloriar uma série só porque ela é nacional e tudo mais, né? A gente tem que apontar aí pontos negativos, né? Os problemas que acontecem. Mas tem momentos que eu acho que tem algumas pessoas que ficaram muito acostumadas com o estilo estadunidense de produção de conteúdo e de se fazer esse tipo de reality, que elas acabam se fechando ao formato de programas nacionais. Não vou falar isso para botar a culpa em Drag Race, tá? Mas é uma das produções mais grandes, né, que a gente tem aí e que tiveram uma grande influência, né, no ambiente de drags, na arte das drags e como a gente consome drags. E eu tenho visto muitas críticas que me fazem sentir como se as pessoas esperassem que essa fosse uma versão de Drag Race, sabe? Drag Race Brasil tá vindo aí, gente. Então, né, coloquem suas críticas aí em Drag Race Brasil. Mas o que eu tenho sentido é isso. Não é uma crítica, mas eu acho que como uma exigência de como as pessoas esperam que teria que ser feito esse produto e essa produção, sabe? Eu acho que estão rolando muitas exigências, sabe? As pessoas não estão muito abertas, né, a assistir e a consumir esse conteúdo nacional, justamente porque ele é nacional. E tem pessoas que falam: Não é porque é o conteúdo nacional, mas na raiz ali, quando você vai, né, para escutar as críticas das pessoas, para ler as críticas das pessoas, dá para perceber que é uma expectativa de que fosse como um reality show estadunidense. E assim, digo e repito, tá tudo bem não gostar. Cada pessoa tem um gosto, mas eu acho que às vezes o que falta é só calibrar as expectativas e talvez tentar enxergar esse tipo de produção de uma maneira diferente. Mas enfim, no mais, eu tô amando esse reality, eu super recomendo que vocês assistam e eu espero que vocês se divirtam assim como eu tô me divertindo. E aí, gente, eu resolvi trazer toda essa conversa aqui para vocês para tentar mostrar um pouquinho de como é que funciona o meu ritmo de consumo, já que isso impacta diretamente no meu processo criativo. Tem muitas séries que eu gosto de consumir lentamente para poder ter tempo de pensar nas mensagens que eu posso tirar dali. E durante esse período, eu muitas vezes eu tento consumir conteúdo de pessoas que estão falando sobre isso no momento, para poder ter opiniões diferentes ou não das minhas. E esse tempo e esse processo, ele é importante, principalmente porque quando eu escutar o episódio novamente ali no futuro, né? Eu não vou ficar encontrando milhares de outros pontos que poderiam ser levantados, assim, sabe? Mas não só por isso, né? Mas também porque torna mais fácil para eu poder condensar melhor as informações em um episódio. Então eu consigo pensar melhor, eu consigo dar uma enxugada melhor no roteiro do episódio aqui pro podcast. Eu não vou mentir que às vezes eu me sinto meio pressionado para produzir um conteúdo, sabe? Para surfar hype. Mas infelizmente muitas das vezes eu não consigo seguir esse fluxo, né? E aí, pensando nisso durante esse processo de construção desse episódio, eu percebi que não me forçar a fazer isso, a entrar nesse hype, é uma forma de demonstração de respeito comigo mesmo, né? E ter esse respeito por mim mesmo, né, foi importante para fazer eu, por exemplo, mudar totalmente a pauta que eu tinha para esse mês. Ela ia ser uma pauta diferente, ela ia ser uma pauta um pouco mais pesada, mas digamos que nos 45 minutos do segundo tempo eu virei a mesa e decidi: não, vou fazer uma pauta diferente, vou explorar uma outra perspectiva aí para esse mês. E eu acho que o Anderson do futuro vai ficar feliz quando ele escutar esse episódio. E aí, gente, só explicando então para vocês como é que funciona o meu ritmo de consumo. Ele vai depender muito do tipo de produção que eu tô assistindo. Casamento às Cegas é uma produção que eu não penso muito, por exemplo. Então eu consigo assistir vários episódios, não faço muitas anotações nem nada, porque, tipo assim, aqui não tem muito o que extrair dali, assim. Claro, tem bastante coisa se a gente quiser, mas eu não quero extrair muita coisa dali, não é um conteúdo que eu quero me aprofundar muito. Então é um conteúdo que eu consigo geralmente assistir bem rápido, mas que ao mesmo tempo eu fico irritado por conta, né, de todos os estereótipos que eles acabam reforçando. Se a gente pega outras séries como Alice in Borderland, como The Last of Us, como Swarm, são séries que eu gosto de apreciar aos poucos. Então assisto um episódio por dia, às vezes, sei lá, dois, três episódios por semana. Eu dou um tempo para as ideias descansarem, para as ideias marinarem, porque vocês sabem que isso é uma coisa que eu gosto de fazer não só com séries ou com essas outras produções, com filmes, essas coisas, mas isso é importante para mim, para poder, por exemplo, nas pautas que eu quero escrever aqui para o Fajocast. Tem séries como A Lenda de Vox Machina, que são séries rápidas, que são séries divertidas, mas que ao mesmo tempo eu consigo extrair coisas interessantes dali, fazer as minhas anotações e tudo mais. E aí eles são lançados, né, três episódios por semana, o que é perfeito para mim, que eu gosto muito, porque aí na semana eu vou assistindo os episódios e vou pensando sobre isso também, sobre essas fases aí de três episódios. Então é assim que funciona esse meu processo. Eu também não gosto muito de ficar fazendo episódios para comentar episódio a episódio de uma série, porque eu acho que isso torna cansativo. É um comprometimento que eu não consigo ter, porque eu tenho meu trabalho que paga minhas contas, então tem dias que eu tô cansado e por isso que eu mudei, né, a programação aqui do FajoCast pra fazer um ou no máximo dois episódios por mês, porque eu não consigo garantir episódios semanais aqui para vocês, porque tenho muito trabalho para fazer, tenho uma vida para viver fora da internet. Só para fechar esse episódio, eu queria só falar para vocês, respeitem seu tempo, sabe? E não tentem ficar surfando na onda do hype se você não estiver confortável com isso, sabe? Eu acho que ultimamente a gente tem recebido muitas produções ao mesmo tempo e parece que muita gente também não está tendo tempo para realmente aproveitar as coisas que elas estão consumindo, né? Então, eu acho que é importante a gente apreciar essas séries, né? Porque essas séries, filmes ou whatever, seja o que for. Porque no final é isso, né? É sobre diversão, é sobre entretenimento, não é sobre consumir tudo o mais rápido possível, porque as pessoas estão loucas falando sobre não, você vai ficar de fora do hype e blá 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 blá, sabe? Eu acho que no final a gente tem que lembrar que o que importa é o nosso entretenimento e a nossa diversão. Ou talvez eu só esteja ficando velho e julgando o modo de consumo de uma outra geração nova que tá vindo por aí. Mas enfim, é isso, é o que eu tenho para falar sobre esse assunto no momento. Então, galera, é isso. Muito obrigado por quem escutou até aqui. E eu preciso só dar um outro recadinho para vocês. Não se esqueçam, eu tenho minha playlist no Spotify. Então, vão lá escutar, né? E eu vou deixar o link vai estar aqui na descrição do episódio para vocês. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Vocês me encontram em todas elas como @fajocast. Curtam, compartilhem, comentem, avaliem esse podcast também na plataforma que vocês estiverem escutando, se ela tiver essa opção, tá bom? E eu vou deixar uma enquete aqui para vocês, caso você esteja escutando esse episódio pelo Spotify. Atenção, se você não estiver escutando pelo Spotify, melhor ainda, porque todo mundo já sabe que eu sou meio contra essa plataforma. Mas agora que a gente tem a opção de enquetes, né, aqui nessa plataforma, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Qual é o seu ritmo de consumo? Você é maratonador? Você tem um processo mais lento? Ou é meio a meio? Deixa a resposta aí no Spotify pra gente, tá bom? Então, galera, mais uma vez, muito obrigado a quem escutou até aqui e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por De Rosa Edições, @Henrique Oliveira de Rosa.